Muito bem, crianças, nós estamos aqui em mais um Repórter Mambembeiro. Hoje a gente vai conversar sobre uma coisa muito legal, aproveitando aí as comemorações ainda do aniversário de Brasília, mas sempre falando sobre arte aqui no Mambembeiro. E eu convidei uma pessoa especial para estar com a gente, hoje está aqui no estúdio, muito legal. O nome dele é Gabriel Guirá, ele é ator, ele é designer, vai contar um pouco pra gente sobre um espetáculo que está em cartaz aqui em Brasília. Tudo bem, Gabriel?
Tudo bem.
Bem-vindo ao Mambembeiro.
Obrigado. Agradeço o convite.
Então, conta pra gente o que, que é o Brasília Brinquedo de Lei, que é um espetáculo que você e outros colegas estão fazendo aqui em Brasília, no espaço público, não é isso?
Sim, sim. O Brasília Brinquedo de Lei é um projeto, acima de tudo, assim, porque comporta, além do espetáculo, um momento de interação. É um projeto pensado para a primeira infância, focado em crianças de 3 a 6 anos de idade. E é um projeto que conta a história de Brasília mais por um olhar mais imaginativo, mais poético. A gente, o nosso foco não é dar informações, assim, mas a gente realmente brincar com as estéticas da cidade, com os monumentos da cidade, com a história da cidade, de uma maneira bem, bem poética, assim, como é a brincadeira da criança, né?
Legal. Tem uma história por trás desse roteiro aí, né? As crianças vão lá e vão assistir esse espetáculo. Como é que é mais ou menos essa história que vocês contam?
Sim. Os dois personagens que nós temos na peça, que é a Leleta e o Lucito, eles são baseados no Lúcio Costa, na esposa dele, que era a Julieta Guimarães. E toda a história do espetáculo surgiu do fato de que a gente estava lendo que o Lúcio Costa desenhou o projeto de Brasília inspirado numa borboleta. Embora muitas pessoas pensem que é no avião.
Que é o avião,
sim.
Não é?
E aí ele fez baseado numa borboleta em homenagem à Julieta, que ele chamava de Leleta.
Que legal.
Então, na verdade, o projeto de Brasília é uma homenagem de amor dele para a esposa dele. E tem essa coisa da borboleta, né? Que é o nosso ponto de partida, assim, pro espetáculo. Agora, a história em si...
Tem que ir lá ver,
tem que ir lá ver.
E eu sei que vocês estão fazendo numa praça muito importante aqui em Brasília, que é a Praça dos Três Poderes, que fica ali atrás do Congresso Nacional, né?
Isso, exatamente.
E o que, que vocês fazem, assim, a relação que vocês têm ali com o lugar? Vocês aproveitam o lugar? Por que, que vocês escolheram esse lugar?
Então, primeiro, a gente sempre pensou nessa questão do território e da criança, né? A criança poder ocupar o espaço público, assim. A gente aqui em Brasília tem espaços tão grandes, tão vastos e que são muito pouco aproveitados, muito pouco ocupados. Se você vai ali na Praça dos Três Poderes, por exemplo, que é uma praça tão grande, tão bonita, você vê pouca movimentação, principalmente de crianças. Então, ter a oportunidade de ocupar um espaço público com cultura para criança e para a primeira infância, que também às vezes é um pouco deixado de lado, para mim é muito importante, é realmente falar de política pública, né? E o nosso espetáculo, ele dialoga muito com aquele lugar. A gente apresenta no gramado do Panteão da Pátria, que é um lugar lindo, que tem uma arquitetura linda, assim, umas formas geométricas maravilhosas. E a gente sempre fica pensando no Lúcio Costa, no Niemeyer, brincando um pouco de blocos, montando Brasília, sabe? Porque é tudo tão
tipo
geométrico.
Lego.
Tipo Lego, como se Brasília fosse Lego. Então a gente faz isso no espetáculo. A gente tem uns brinquedos de papel que são bloquinhos, são cilindros, são coisinhas assim. A gente monta a nossa cidade. Então, os nossos objetos de cena, que são os brinquedos, dialogam diretamente com os monumentos que estão ali atrás da gente, com o pano de fundo, assim, como cenário mesmo do espetáculo.
Cenário é a própria cidade.
Sim.
E as crianças podem brincar depois com esses brinquedos que vocês levam também, né?
Sim, exatamente. Primeiro, a gente tem um momento só contemplativo, né? Que é o espetáculo, dura meia hora. E aí, depois desse espetáculo, as crianças podem entrar em cena e pegar esses brinquedos que a gente usou e inventarem suas próprias narrativas, brincarem livremente. A gente só fica mediando ali, mas é bem livre, é um momento bem livre. A gente estreou nesse último sábado, né? E foi lindo ver as crianças brincando com esses objetos, dando significados que a gente nem sabia que existiam.
Isso é muito legal, né? Porque é aquela famosa história, às vezes a criança ganha o presente, larga o presente de lado e vai brincar com a caixa.
Exatamente.
E aí, isso é muito legal, que a criança às vezes dá um uso pra aquela coisa que a gente nem imagina, né? De repente pegou o mouse e quebrou um foguete. Tchá!
Exatamente. Elas têm uma capacidade anímica, assim, né? Elas animam as coisas, dão vida às coisas, ressignificam os objetos. E a gente, o Brinquedo de Lei é muito isso, a gente ressignifica a história de Brasília.
Os monumentos.
A gente ressignifica os monumentos, o espaço, tudo é uma ressignificação, que é uma capacidade própria das crianças, né?
Sim. Eu gosto muito desse lugar, dessa praça, porque quando eu cheguei em Brasília, eu sou do interior de Goiás. E quando eu cheguei em Brasília, eu era criança. Eu gostava muito de lá, que tinha um monte de pombos na praça, assim. E aí eu saía correndo e eles... Tudo pegava voo de uma Sim. vez, assim, eu espantava todos os pombos ao mesmo tempo. Então eu tenho lembranças muito legais lá da Praça dos Três Poderes.
Sim, eu também tenho muitas boas lembranças da praça. Foi algumas vezes já com os meus pais quando eu era criança, eu nasci aqui, né? É, tem muitos passeios de escola,
Sim,
né? As crianças vão muito assim com a escola em excursão. É, então é muito legal, a gente, é como se fosse uma excursão mesmo que a gente tá fazendo, né, levando as crianças para esse espaço e dando uma oportunidade delas brincarem nele, preencherem ele, você vê aqueles lugares tão brancos, todos coloridos pela imaginação, sabe, é muito interessante isso. E depois que a gente estreou, a gente percebeu que muitos pais vieram falar com a gente que não conheciam aquele lugar.
Olha só.
Que moram aqui há 10, 15, 20 anos e nunca tinham ido naquele espaço específico, né? Porque a gente apresenta no gramadinho.
Ali do lado.
Atrás. Né? É, ali do lado, um pouco atrás, na lateral ali. É, do panteão, que tem uma ciclovia, tem um bosque, é lindo o lugar e as pessoas não conhecem. Nós mesmos não conhecíamos antes de apresentar lá.
Legal. Eu tô gostando muito de você ter vindo aqui justamente essa semana, porque na semana passada o Mambembeiro conversou com o pessoal da 314, que é uma quadra lá na 314 Sul, e uma associação de pais se juntou pra reformar o parquinho da vizinhança ali, e aí agora eles estão com esse projeto de levar essa ideia pra outros lugares, que as pessoas possam ocupar esses espaços e trazer as crianças pra brincar nos espaços públicos.
Uhum.
E aí o que eu queria te perguntar é o seguinte, por que que você acham que esses espaços que... Porque o parquinho normalmente já é das crianças, né? Sim. Às vezes ele só não tá bem utilizado, tá sujo, as pessoas não estão cuidando direito. Mas esses lugares que, assim, não parece, assim, de cara que é de criança. A Praça dos Três Poderes, uma praça tão adulta, cheia de gente engravatada.
Sim.
Por que que vocês levaram o espetáculo justamente pra esse lugar que parece não ser muito de criança, assim, de princípio?
Uhum. Eu acho muito importante que nós tenhamos em mente que a criança também é cidadã, né? Então, assim, a gente tem que pensar sempre em políticas públicas que atinjam a infância. É, então, se a gente coloca a criança nesse lugar de cidadã, que pertence a ela, a gente vai dar importância para espaços públicos que são pensados para as crianças também. Uma cidade que é planejada também para as crianças, porque elas também vivem na cidade,
as
né?
As crianças fazem parte.
Elas fazem
né?
parte, elas fazem parte. Então, acho que não tem que ter um lugar exclusivo para a criança e um lugar exclusivo para o adulto. Não, a gente tem que confluir nos espaços. É, então, para mim, é muito importante colocar esse lugar que, como você disse, é tão adulto, oferecer ele para as crianças também e falar: olha, isso aqui também é de vocês.
Legal.
Vocês também podem brincar aqui. Ainda mais em Brasília, que foi projetada para que as pessoas convivam, né? Temos os pilotis, temos as praças grandes, vastas, temos parques. É, então é muito importante que a gente mostre para as crianças que elas têm esses espaços e que elas podem usufruir desses espaços, que elas podem sair dos apartamentos delas e brincarem nesses espaços, porque são delas, pertencem a elas. A cidade é das crianças também, né?
Sim.
Não é só dos adultos.
Muito legal. E às vezes a gente tem muita gente que acha que a cidade é só dos adultos, né? Que fica bravo quando criança faz barulho e tal. E todo mundo tem o direito à cidade, tem o direito de frequentar a cidade, viver bem na cidade, né? Seja criança, adulto, velho, todo mundo.
Sim, às vezes as pessoas não gostam nem que a cidade seja para os adultos, e
é
só
para
os carros.
É verdade.
Também tem isso. Porque qualquer pessoa que ocupa a rua, que tá ali na calçada, que tá ali na praça, às vezes já incomoda, independente de ser criança. Então, assim, imagine pensar na criança, né? E você falou dos parquinhos, mas cada vez mais os parquinhos e as praças, as quadras, estão sendo menos prioridade, assim, da cidade, né? Se você vai numa quadra, em qualquer cidade satélite, ou mesmo no plano, você percebe que esses espaços que seriam mais voltados para as crianças são os mais deteriorados de
Sim,
todos,
ninguém
assim.
Ninguém cuida, né?
Ninguém cuida. Então você percebe que as crianças, elas estão sempre em segundo plano nas políticas públicas. Então a gente fazer esse projeto num espaço público, gratuito, intuito, pensado para a primeira infância, para mim é levantar uma bandeira política mesmo. Sim. De que as crianças merecem isso, que elas são cidadãs e que elas vão ter isso, independente de tudo.
E eu não sei se as crianças que estão escutando a gente sabem, mas no Estatuto da Criança e do Adolescente fala que a criança e o adolescente tem que ter prioridade em tudo, né? Nas políticas do governo, que o dinheiro tem que ser investido nas crianças, na educação, na cultura, no bem-estar, no lazer das crianças. Então, na verdade, às vezes isso é o inverso, né? Em vez de ser a prioridade,
exatamente,
é a última das
exatamente
prioridades, né? A última coisa que as pessoas vão olhar é pra criança e pro adolescente, né?
Sim.
Gabriel, e você faz teatro só pra criança ou você também faz teatro pra outros públicos?
Não, eu faço teatro pra adultos também, não só pra crianças, mas o meu foco é a criança, é o que eu gosto de trabalhar. Trabalho há 10 anos já com teatro infantil, tanto escrevendo peças quanto atuando.
Por quê?
Porque eu acho, acho um público mais verdadeiro. Vou ser um pouco cruel com os adultos. Acho um público mais verdadeiro. As crianças, elas não fingem. Elas não fingem. Elas são um público maravilhoso. Se elas não gostam da peça, elas demonstram. Se elas gostam, elas demonstram.
Levanta
e sai. Ou então fala mesmo, não tô gostando, não tô entendendo. Elas são mais francas. E eu gosto de gente que fala a verdade. Então, assim, agora mesmo, desde 2016 eu tô trabalhando com um público específico que é bebês, tem um espetáculo pra bebês também, e é uma troca muito diferente, assim, da troca com os adultos, sabe? Primeiro, que também tem essa questão de que a arte pra infância nem sempre é uma arte de muita qualidade, assim.
Às vezes,
né?
Nem é arte direito, né? É uma coisa, assim...
É mais mercadológico, uma coisa, assim, mais pra atingir ali...
Pra vender uns produtos.
Poucas vezes é realmente pensada nas crianças, poucas vezes coloca as crianças num lugar realmente que elas têm, que é um lugar de pensar, de seres pensantes, de seres que imaginam, que elas têm esse lugar. E muitas vezes a cultura feita para crianças e para bebês subestima um pouco elas, né? Então, assim, pra mim é muito importante fazer tento fazer uma cultura de qualidade pra elas, porque coloca elas nesse lugar de consumidores de coisas de qualidade também, né?
Uhum.
Por que que as coisas pras crianças têm que ser mais bobas, uhum, menores? Não, não são,
de
né?
Qualquer jeito,
de qualquer,
né,
jeito.
Saia só um pouquinho, porque é pra
criança. Não, por favor, né, gente? Por favor.
E você acha que a criança, ela tem a mesma capacidade do adulto de se envolver com o teatro, de se encantar, de entender o que tá sendo falado?
Maior, eu acho que a capacidade das crianças é muito maior do que a do adulto. Com certeza, todos esses anos que eu trabalho com as crianças, eu percebo que a capacidade delas de se envolver é muito maior, muito maior. Tanto que eu já vi espetáculos que os pais depois vêm conversar comigo e falam: nossa, eu não entendi nada, mas eu tô chocado como meu filho ficou envolvido.
A criança entendeu tudo,
agora o pai não entendeu nada. E a criança não só entende, né? Porque também nós adultos ficamos muito no campo do entendimento, mas as crianças, elas imaginam, elas brincam com aquilo, elas poetizam. Então a potência de se envolver realmente é...
muito maior.
Muito maior, infinito.
Não só entender com a cabeça, mas sentir também.
Sentir,
né,
também. Às vezes a gente quer entender, tentar criar lógica para as coisas, e as crianças nem sempre, elas querem simplesmente se divertir, brincar, se encantar.
E é uma coisa legal que vocês estão fazendo um espetáculo que tem várias linguagens artísticas juntas, né? Tem a contação de história, tem o teatro. Você acha que a criança, ela é mais aberta para essa experimentação, assim? Porque também é um espetáculo participativo, né? Que elas vão, assistem e depois elas brincam junto. Eu fico imaginando que se fosse adulto ia estar todo mundo assim meio travado, né? Com vergonha.
Eles ficam. Os pais, quando chegam, eles ficam um pouco mais travadinhos, e as crianças não. Elas chegam, já querem entrar, já querem mexer nas coisas. Eu acho que tem isso. As crianças vivem um tempo que é muito diferente dos adultos, né? Elas querem explorar as coisas, elas querem descobrir as coisas, né? Desvendar, transformar as coisas. Então, esse espetáculo funciona muito pra elas. Elas já chegam querendo saber o que tem dentro das caixas, querendo saber para que serve aquele objeto, aquele outro. E aí a gente oportuniza isso para elas no final do espetáculo. Uhum. Elas podem realmente entrar e fazer o que elas quiserem lá.
E você acha que para criança é mais fácil, assim, ir da contação de história para brincadeira, para o teatro, ter várias coisas ao mesmo tempo? Trabalhar com um público infantil te dá mais liberdade para você usar várias linguagens, assim?
Muito mais liberdade, porque as crianças, elas estão mais abertas, né? Como você falou, elas estão muito mais abertas às linguagens. É, contação de história e teatro, elas caminham um pouco juntas, né? Caminham um pouco juntas. Então, a gente juntar isso foi tranquilo. Agora, quando a gente pegou um pouco de design...
Arquitetura.
Porque a gente misturou muito design gráfico, né? Porque os brinquedos que a gente usa, que são os objetos que a gente usa em cena, eles são todos com um design que remete às imagens mesmo, aos monumentos da cidade. Então foi muito interessante pra gente juntar tudo isso, e as crianças, elas entendem isso, elas brincam com isso, elas estão totalmente abertas a isso.
Legal. Então, já que a gente tá falando de brincadeira, eu vou fazer uma brincadeira aqui pra gente encerrar.
Tá bom.
Eu vou falar uma frase, você completa, tá bom?
Tá bom.
Vamos lá, Gabriel. Brasília é...
imaginação brincante.
Eu gosto de criança porque...
porque elas fazem parte do que eu sou.
Lúcio Costa foi...
um grande poeta.
E dar risada é...
colocar pra fora a sua infância.
Muito bom. E se não fosse o teatro, eu seria...
nossa! Eu seria nada sem o teatro.
Então, ó, conta pra gente... até quando que vocês vão ficar em cartaz? Até 2 de junho, não é isso?
Isso, a gente fica todos os sábados, né? Estreamos nesse último sábado agora. E a gente segue por todos os sábados até o dia 2 de junho, sempre às 15 às 17 horas.
Legal. Então, quem quiser aparecer lá, pode ir, é de graça.
É de graça, só aparecer mesmo. Para quem quiser interagir, a gente limita o público a 15 crianças, de 3 a 6 anos. É, por uma questão de logística mesmo, né? Porque se a gente lotar muitas crianças... brincando lá no cenário, pode ser que não dê tão certo,
sim,
né? E aí a gente limita a 15 crianças. Aí quem quiser se inscrever pode mandar um e-mail pra gente, brinquedodelê@gmail.com.
Brinquedodelê, aí... tudo junto, @gmail.com.
Agora, pra quem quiser assistir o espetáculo, basta chegar. Não tem limite de idade, não tem limite de público,
legal,
de quantidade, nada, é só chegar.
E pra quem não mora em Brasília, vocês pretendem colocar alguma coisa na internet para as crianças verem ou não? Tem que vir aqui pra conferir.
Então, a gente tá começando, né? Mas a nossa intenção é que depois a gente viaje com o espetáculo, passe por outros estados. A gente tem o Instagram, tem o Facebook, que a gente,
legal,
posta fotos, vídeos, animações que a gente faz. Tem algumas brincadeiras que a gente quer propor também pelas redes sociais. Então, quem é de fora e já quiser ir acompanhando, a gente pode acompanhar, porque o nosso processo de criação todo é compartilhado. A gente acredita muito num processo compartilhado, mostrar para as pessoas desde lá do comecinho, de criando texto, criando as cenas, até o produto final, para que as pessoas façam parte mesmo disso tudo.
Legal. Muito obrigada, Gabriel. Parabéns pelo trabalho, pelo projeto. E conta com o Mão Beber aí para divulgar que as crianças têm que ter acesso à cidade, têm que ter o direito que elas têm à cidade.
Sim, obrigado. Obrigado muito pelo espaço e por essa conversa que eu amei.
Um abraço. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.